Economia.
É isso mesmo, e nós iniciamos o Conexão Acre desta terça-feira falando de economia. Olha, o governo e setores atingidos por tarifas dos Estados Unidos discutem medidas. As reuniões acontecem hoje e amanhã, quando taxas começam a valer. Vamos compreender melhor na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
Entidades que representam setores atingidos pelas tarifas de 25% dos Estados Unidos começam a se reunir com o governo federal nesta terça-feira. O objetivo é debater o que pode ser feito com a entrada em vigor da taxação nesta quarta. Devem participar dos encontros os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o da Fazenda, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre as instituições que vão se reunir com o governo estão a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a AB Calçados, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. A Centro Rochas, Associação Brasileira de Rochas Naturais, deve participar nesta quarta-feira. Às vésperas das tarifas de 25% entrarem em vigor, outra taxa pode ser anunciada pelos Estados Unidos. Seriam 12,5% numa investigação contra 60 países por supostamente não adotarem práticas efetivas para evitar importação de produtos feitos com trabalho forçado. O Brasil está entre esses países. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E alta nas passagens aéreas faz brasileiros mudarem planos. Os passageiros reclamam dos custos adicionais de embarque. A reportagem é de Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
Viajar de avião continua pesando no bolso dos brasileiros. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a passagem aérea custou, em média, R$ 660,54 em junho. O valor representa uma alta de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 3,1% na comparação com junho de 2024, já descontada a inflação. Quem sentiu esse impacto foi a advogada Célia Lima Negrão. Ela conta que viu o preço de uma passagem para São Paulo praticamente dobrar conforme a data da viagem se aproximava. Para ela, além do aumento das tarifas, os passageiros ainda precisam pagar por serviços que antes já estavam incluídos, como bagagem e até a escolha de assentos para famílias viajarem juntas.
Então, só para ter um exemplo, passagem que eu pesquisei para São Paulo em agosto, comprei lá atrás por 700 e pouco, 800. Agora, fui pesquisar novamente, que está perto, já está R$ 1.400. Então, assim, está um absurdo. A gente não entende por que esses preços absurdos. Agora, a gente não tem direito mais à mala. A gente ainda tem que pagar pelo assento.
O painel da ANAC mostra que quase metade das passagens vendidas no país, ou 47,2%, custou menos de R$ 500. Já 6,3% dos bilhetes passaram de R$ 1.500. A agência atribui parte da pressão sobre os preços ao valor do combustível de aviação, que ficou, em média, em R$ 5,66 o litro em junho, alta de 57,6% em um ano. O querosene de aviação representa cerca de um terço do valor da passagem. A alta das tarifas também fez a assessora de marketing Juliana Andrade mudar os planos de viagem. Depois de comparar os preços, ela decidiu adiar as férias para um período com passagens mais baratas.
Pesquisei as passagens para viajar nas minhas férias em junho, mas os preços estavam muito altos. Quando comparei com agosto, percebi que as tarifas estavam bem mais acessíveis. Então decidi remarcar as férias para esse período e economizar.
A ANAC esclarece que o cálculo do valor da passagem considera apenas o preço pago pelo transporte aéreo, sem taxas de embarque ou serviços extras, como bagagem e marcação de assento. Ficam de fora passagens compradas com milhas, tarifas corporativas ou descontos para funcionários das companhias. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Eleições 2026. Olha, o país tem 158 milhões de brasileiros aptos a votar em 2026. São 2 milhões de pessoas a mais na comparação com o pleito de 2022. Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O número de eleitores cresceu 1,46% no país e agora 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 2026. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados sobre o perfil dos brasileiros que devem comparecer às urnas em outubro. São 2 milhões de pessoas a mais na comparação com as eleições gerais de 2022. Ao todo, 158.745.463 brasileiros vão escolher os próximos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A região norte apresentou o maior crescimento, com alta de 4,37% do número de eleitores, com Roraima registrando o maior crescimento de mais de 9%. A região sudeste foi a única que teve queda no número de eleitores, com uma redução de cerca de 0,5%. Apesar disso, a região continua concentrando o maior eleitorado do país, com 41% de todos os votantes. O número de eleitores do exterior também teve uma alta de quase 32%, sendo que agora são 918 mil aptos a participar do pleito. Os maiores colégios eleitorais são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, concentrando 52% do eleitorado nacional. As estatísticas do TSE ainda mostram maior diversidade do eleitorado brasileiro. Após 2022, a autodeclaração de raça ou cor passou a compor a base de dados eleitorais, mas até o momento pouco mais de 20% dos eleitores fizeram a autodeclaração. Do total, 62% se declararam negros, que reúne os pretos e pardos, 35% brancos, 0,88% indígenas e 0,70% amarelos. Os dados reforçam a maioria do eleitorado feminino, representando 52% do total. Em termos de faixa etária, o maior grupo está entre 40 a 44 anos, representando 10% do total. Os dados ainda mostram o envelhecimento do eleitorado no país, com aumento de votantes acima dos 60 anos, que passaram de 21% para 23,6% de todos os eleitores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Tribunal Superior Eleitoral registra alta do eleitorado indígena e quilombola. Crescimento reflete a atualização do cadastro eleitoral. Reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Mais de 475 mil indígenas e quilombolas poderão votar nas eleições de outubro. São 225 mil pessoas a mais em relação a 2024. Em 2 anos, o eleitorado indígena saltou de 155 mil para 287 mil, uma alta de 84%. A região norte concentra quase metade desses eleitores, cerca de 47%. A região também liderou o crescimento, seguida pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Amazonas foi o estado com maior avanço. Depois aparecem Pernambuco, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Entre as etnias, os maiores contingentes são Ticuna, Macuxi e Cocama. Também é bom destacar que o número de quilombolas praticamente dobrou. Foi de 95 mil pessoas para 188 mil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os dois grupos registraram crescimento expressivo em comparação com as eleições municipais de 2024. De acordo com o TSE, o avanço reflete não apenas a variação do eleitorado, mas também o processo de qualificação do cadastro, que permite retratar com mais precisão a diversidade dos votantes. Já entre os quilombolas, o Nordeste concentra um maior público, seguido por Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Por estado, Minas Gerais teve maior crescimento, passando de 12 mil pessoas em 2024 para 31 mil em 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta o Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal registra um crescimento de 42,5% em relação à última eleição. Solimar Luiz.
As eleições gerais deste ano contarão com o maior número de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que mais de 1.900.000 pessoas têm algum tipo de deficiência, um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de aproximadamente 1.300.000 pessoas. Isso inclui pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação. Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria Outros. Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção, 319 mil deficiência visual e mais de 182 mil deficiência auditiva. Mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto. Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança. O número de sessões eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 este ano, um crescimento de 43%. Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível, instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser realizado pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O prazo para solicitar a transferência para uma sessão acessível termina no dia 20 de agosto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E 3 em cada 10 brasileiros recorrem ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia, revela mapa de crédito da Serasa. As informações com Dejanine Oliveira.
Crédito consolidou seu papel como a principal modalidade de crédito utilizada pelos brasileiros e cada vez mais como uma ferramenta de gestão do orçamento e administração do orçamento doméstico. É o que mostra a primeira edição do novo mapa de crédito da Serasa. 63% da população afirma ter utilizado essa modalidade nos últimos 12 meses, o maior índice em todas as linhas de crédito avaliadas. Na região norte, o cartão de crédito também é a principal modalidade utilizada por 18% da população. As mulheres são as que mais possuem e utilizam o cartão, com 54,8%. O especialista Serasa em Educação Financeira, Rodrigo Costa, tem mais detalhes acerca do assunto.
Esse é um dado recente, divulgado por uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Além disso, utilizando os dados do cadastro positivo e a base da Receita Federal, considerando somente as pessoas adultas acima de 18 anos, 77% dos brasileiros utilizam o cartão de crédito como sua principal modalidade de crédito. Ou seja, cada vez mais o cartão de crédito é uma ferramenta que auxilia o consumidor a melhor gerenciar os custos do dia a dia, principalmente para as contas básicas do mês, como feira ou pagamento de alguma conta, que hoje já é muito possível pagar no cartão de crédito. Então, se utilizado de maneira consciente, de maneira planejada, de maneira responsável, O cartão de crédito, sim, pode ser um grande aliado para esse consumidor que vem passando, ao longo de muitos meses, por muitas dificuldades financeiras para administrar a renda, que está cada vez mais sufocada com o valor alto dos preços e a falta de recursos, porque não tem o salário mensal garantindo o pagamento de suas contas.
Mais do que liderar o acesso ao crédito, o cartão também se destaca de forma como é utilizado. Segundo o levantamento, 30% dos consumidores brasileiros recorrem à modalidade para cobrir despesas diárias, enquanto 29% a utilizam para realizar compras específicas e 18% para lidar com despesas emergenciais de saúde. A gerente de crédito da Serasa, Camila Martins, afirma que esse comportamento indica que, para muitos brasileiros, o cartão deixou de ser apenas uma alternativa para compras parceladas e passou a integrar o planejamento financeiro cotidiano. Entre os fatores que explicam a preferência pela modalidade é a possibilidade de parcelar compras de forma compatível com o orçamento, apontado por 41% dos entrevistados. Em seguida, aparecem a facilidade de acesso, com 37%, e a disponibilidade de limite pré-aprovado, com 30%, fatores que ajudam a explicar a ampla presença do cartão na rotina financeira dos brasileiros. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 22 minutos e o Brasil envia novas vacinas para vítimas dos terremotos, a remessa que reforça a ajuda humanitária à Venezuela. Gabriel Correia.
O Brasil enviou para a Venezuela uma nova remessa com 4,5 toneladas de vacinas para ajudar na emergência em saúde provocada pelos terremotos que atingiram o país vizinho no mês passado. Ao todo, mais de 5 mil mortes foram confirmadas nessas quase 4 semanas. A carga, com 690 mil doses de imunizantes, foi enviada nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira transportou mais essa ajuda humanitária, com 48 mil vacinas BCG, 102 mil da tríplice viral e 540 mil pentavalente. Ao todo, o Brasil já encaminhou mais de 16 toneladas de medicamentos e insumos, incluindo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, seringas, luvas, máscaras e outros materiais hospitalares. A Venezuela já havia recebido do Brasil outras 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela e contra a raiva canina, que são usadas para o controle de doenças em situações de emergência. Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho deixaram mais de 5.200 mortos e cerca de 16 mil pessoas feridas. Nessa segunda-feira, o governo venezuelano anunciou a entrega das primeiras moradias para os desabrigados. 240 famílias receberam apartamentos em resposta à situação de emergência. Mas, ao todo, ainda são cerca de 17 mil pessoas desabrigadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E Brasil sanciona a lei para fortalecer indústria e tecnologia na saúde. O programa destina recursos de inovação de alta relevância para o SUS. A reportagem é de Gésio Passos.
O Brasil agora tem uma nova legislação para desenvolver o parque industrial ligado à saúde. A medida busca utilizar o poder de compra do Serviço Único de Saúde para reduzir a dependência externa do Brasil e estimular a produção nacional de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos. A lei que estabelece a nova estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde recebeu sanção presidencial nesta segunda-feira. O projeto foi aprovado pelo Congresso em junho. A estratégia também permite a preparação do país em caso de pandemias e emergências em saúde, com fortalecimento dos laboratórios públicos. A norma torna permanente a parceria para o desenvolvimento produtivo, que busca transferir tecnologia entre entes privados e laboratórios públicos para a produção nacional na área da saúde. A legislação também institui o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que destina recursos para inovação de alta relevância para o SUS. Também foi definido o critério de encomenda tecnológica, que irá financiar pesquisas de alto risco com possibilidade de contratação futura de soluções pelo poder público. A nova lei também define critérios para a classificação de empresas estratégicas de saúde, que precisam ter fábricas no país e que vão poder receber prioridades em processos regulatórios, facilitando acesso a linhas de créditos e outros incentivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Cinco cidades do Acre registram qualidade do ar acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
Cinco municípios acreanos apresentaram níveis de material particulado fino acima do limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde entre os dias 13 e 17 de julho, segundo monitoramento do programa Vigia da Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE. As maiores concentrações foram registradas em Rio Branco, seguida por Acrelândia, Porto Acre, Bujari e Plácio de Castro, todas com índice superior ao limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. O PM2.5 é um poluente formado por partículas microscópicas que podem atingir os pulmões e a corrente sanguínea, aumentando o risco de problemas respiratórios e cardiovasculares. Apesar do aumento pontual registrado no dia 15 de julho, o relatório aponta que a qualidade do ar melhorou nos dias seguintes, em 18 e 19 de julho. Todos os 22 municípios do Acre voltaram a apresentar índices considerados seguros. A secretaria recomenda que crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias redobrem os cuidados em período de pior qualidade do ar e reforça a importância do monitoramento contínuo para prevenir impactos à saúde. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um breve intervalo e a seguir, pré-selecionados no ProUni têm até sexta-feira para efetivar inscrição.
E ainda, a Acre registra queda nos casos de violência contra a mulher e encerra o primeiro semestre sem feminicídios. Voltamos já.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É
agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Espaço do Povo.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre, as notícias sobre educação. Pré-selecionados no ProUni têm até sexta-feira para efetivar inscrição. 1,1 milhão de candidatos concorrem a 470 mil bolsas em 380 cursos. As informações com João Barbosa, da Rádio Nacional.
Os pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até esta sexta-feira para comprovar suas informações de inscrição. Toda a documentação exigida nessa etapa deve ser entregue à instituição de ensino em que o estudante foi pré-selecionado. O candidato pré-selecionado que não respeitar o prazo ou deixar de comprovar as informações solicitadas será automaticamente desclassificado. Vale lembrar que aqueles que ainda não foram chamados podem ser pré-selecionados na segunda chamada, a ser divulgada no dia 5 de agosto, ou manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. Caso não seja pré-selecionado ou tiver a inscrição indeferida por não formação de turma, ainda é possível concorrer a uma vaga não preenchida por outro candidato. Neste ano, o número de inscrições ultrapassou os 2 milhões, sendo que mais de 520 mil foram realizadas para o segundo semestre. No total, cerca de 1 milhão e 100 mil se candidataram para o programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes que desejam ingressar em uma instituição de ensino superior privada. Nesta edição, mais de 470 mil bolsas de estudo foram oferecidas em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas de 879 universidades, sendo que quase metade ofertadas de modo integral, cobrindo todo o valor das mensalidades. Para conferir as listas de chamada, basta acessar o portal Acesso Único ao Ensino Superior. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Olha, utilidade pública na área da educação para os nossos alunos. O governo abre mais de 1.000 vagas gratuitas para os cursos de inglês, espanhol e libras. Vamos conferir como pode se inscrever na reportagem de Dejanay Oliveira.
O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado, DOI, desta terça-feira, dia 21, os editais que regulamentam o processo de matrícula para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e libras oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE, no segundo semestre de 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 1.130 vagas distribuídas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul e 10 municípios atendidos pelo Núcleo de Estudo de Línguas na modalidade de ensino à distância, EAD. As oportunidades são destinadas prioritariamente a estudantes da rede pública de ensino, mas as vagas remanescentes também poderão ser preenchidas por alunos da rede privada e pela comunidade em geral, conforme os critérios previstos nos editais. Em Rio Branco, a Escola Centro de Estudos de Línguas, o CEL, oferece 675 vagas para cursos presenciais de inglês, espanhol e libras. As aulas ocorrerão na sede do CEL, no bairro Bosque, e no Núcleo de Estudos de Línguas, o NEL, instalado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, o Núcleo de Estudo de Línguas disponibilizará 175 vagas para cursos presenciais de inglês e espanhol. Outras 280 vagas serão ofertadas na modalidade EAD para moradores de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Sena Madureira, Tarauacá e Chapuri. Os cursos são totalmente gratuitos e não há cobrança de mensalidade. Nos cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, podem participar estudantes da rede pública matriculados entre o sexto ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e do Pronera. Em Rio Branco, também há vagas para o curso de Libras, destinadas à comunidade com o ensino médio completo. Já nos cursos EAD, as vagas são destinadas a estudantes a partir do oitavo ano do ensino fundamental, além de alunos da EJA e da comunidade. Caso abram vagas após o período destinado aos estudantes da rede pública, elas serão abertas à comunidade e aos alunos da rede privada, obedecendo às regras previstas nos editais. As datas variam conforme a modalidade. Para os cursos EAD, a pré-matrícula para alunos da rede pública será realizada entre 27 e 28 de julho. As vagas remanescentes poderão ser disputadas nos dias 30 e 31 de julho. Para os cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a pré-matrícula dos estudantes da rede pública ocorrerá entre 3 e 4 de agosto, enquanto as vagas remanescentes serão abertas entre 6 e 7 de agosto. O preenchimento das vagas será feito por ordem de acesso e envio da pré-matrícula. Após essa etapa, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida para confirmar a matrícula. As aulas terão início na segunda quinzena de agosto. Dejanay Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E o governo convoca aprovados em concurso da educação. As informações também com Dejanay Oliveira.
O governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração, a SEAD, e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, a SE, publicou nesta terça-feira, dia 21, o edital de número 088/2026, convocando os candidatos aprovados no concurso público da educação para a cerimônia de posse. A solenidade será realizada no dia 31 de julho, às 4 horas da tarde, e ocorrerá simultaneamente em 8 municípios do estado, conforme o local de lotação dos candidatos. Em Rio Branco, a posse acontecerá no auditório da Secretaria de Estado de Educação, a SE, localizado na Rua Rio Grande do Sul, número 1907, bairro Preventório. Também foram definidos locais de posse nos municípios de Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, Sena Madureira e Chapuri, nos respectivos núcleos da Secretaria de Educação e Cultura. A convocação é destinada aos candidatos contemplados nos editais de número 084 e 085, publicados nos dias 2 e 6 de julho de 2026, respectivamente. Conforme o edital, somente poderão tomar posse os candidatos que atenderem às exigências previstas no subitem 3.2 dos editais anteriores, relacionadas à entrega da documentação e os demais requisitos legais para investidura no cargo. A CA de Assé informaram que os candidatos poderão esclarecer dúvidas por meio dos telefones dos núcleos regionais da Secretaria de Educação ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Repetindo, concursos.gov@gmail.com, com atendimento das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Dejanário Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Meio Ambiente.
E a gente fala de meio ambiente, às 17 horas e 40 minutos, o El Niño intensifica eventos extremos no Brasil e também no mundo. Kessy Balog.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste, e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño, o que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Kessy Balog.
Segurança.
O Acre registrou queda nos casos de violência contra mulheres e encerrou o primeiro semestre sem feminicídios. As informações com Thaís Caroline.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 sem registrar nenhum caso de feminicídio. O dado é da Polícia Civil e representa uma redução de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4 mulheres foram vítimas deste tipo de crime. Também teve queda nas tentativas de feminicídio. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 21 casos contra 31 do primeiro semestre de 2025, uma redução de pouco mais de 32%. Somente no mês de junho, o número de tentativas também diminuiu. Foram 4 ocorrências, enquanto em maio havia sido registrada 6. Apesar dos resultados considerados importantes, a Polícia Civil destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher deve permanecer como prioridade, reforçando a necessidade de fortalecer as ações de prevenção, proteção e denúncia para evitar novas tragédias. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para mais um rápido intervalo e você confere a seguir. Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil, informa a Agência Nacional do Petróleo.
E a Rádio Difusora Acreana encerra suas transmissões em AM. Voltamos já.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Pensa acelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7.000 reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sobe maior é a vida.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E o Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil, informa a ANP. As informações com Ivan de Carvalho.
O Acre voltou a liderar o ranking nacional dos combustíveis mais caros do país.
A nota foi divulgada na segunda-feira, dia 20, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMP. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMPA, referentes à semana de 12 a 18 de julho, aponta que o estado teve os maiores preços médios da gasolina comum e do etanol hidratado entre todas as unidades da federação. Segundo o levantamento, a gasolina comum foi comercializada no Acre pelo preço de 8,46 centavos o litro, o maior valor do Brasil. O preço representa a alta em 15,9% em apenas uma semana após o combustível sair de 7,30 no período anterior, entre 5 a 11 de julho. Com o valor atual, o litro da gasolina no Acre ficou 1,88 acima da média nacional, que foi de 6,58 centavos. Na comparação com o estado que representou o menor preço, o Rio Grande do Sul, onde a gasolina custou a média de 6,23 centavos, a diferença é de 2,23 centavos por litro. O Acre registrou o etanol hidratado mais caro do país, de 6,39 centavos por litro. O aumento representa o valor de 25% em relação à semana anterior, quando o combustível era vendido de 5,11 centavos. O preço do etanol no estado ficou de 57,4% acima da média nacional, calculada em 4,6 centavos por litro. Na região norte, o Acre também aparece no topo dos preços. A gasolina acreana ficou acima dos valores registrados em Roraima, Rondônia, Amazonas, onde o etanol no estado superou o Amapá. Valendo ressaltar que esse cálculo nacional não inclui o valor também subtraído no interior do estado, principalmente os isolados, onde a gasolina chega a custar R$ 10,89. Para o consumidor, os produtos também são acrescidos, já que o transporte tem o seu aditivo de faturamento no próprio produto. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Hoje é um dia que entra para a história da comunicação acreana. Depois de quase 82 anos levando informação, companhia e prestação de serviços aos lares do Acre, a Rádio Difusora Acreana encerra suas transmissões em AM. Mas quem vai contar para a gente essa história é ele, Jefferson Dourado.
O dia 21 de julho de 2026 entra para a história da comunicação acreana. Depois de quase 82 anos no ar, a Rádio Difusora Acreana desliga, pela última vez, seus transmissores em amplitude modulada, o tradicional AM. É o encerramento de um ciclo que começou em 1944, quando a emissora se tornou o primeiro veículo de comunicação do Acre. Ao longo de mais de 8 décadas, a Difusora acompanhou o crescimento do estado, levou informação aos lugares mais distantes, emocionou gerações com transmissões esportivas, programas musicais, prestação de serviços e a companhia diária que fez da rádio uma verdadeira integrante das famílias acreanas. Como fala Raimundo Fernandes, ex-diretor da emissora.
Meu amigo Jefferson, os tempos dos rádios eletrônicos, sempre eletrônico e outros, Transglobo, já passou, né? Esse tempo era das mensagens, melodias, que ligava a capital e o interior, as colônias, os ribeirinhos, enfim, de uma ponta a outra do país e do mundo, através do som da difusora. Hoje, nós somos uma emissora já moderna, graças ao esforço do governo do estado, da Secretaria de Comunicação da Aralessa, de todo o sistema público, porque nós saímos de um prédio também, em termos físicos, deteriorado, para um prédio de estrutura magnífica. Nosso sul foi melhorando cada vez mais, nosso alcance foi melhorando, e hoje nós estamos com a satisfação de sairmos da AM para FM. Isso é uma emoção muito grande para quem começou aqui lá atrás, no tempo em que se fazia plantão em 10, 12 rádios, depois veio o Telex, depois veio as máquinas Olivetti e tudo mais. E hoje nós podemos fazer tudo através das redes sociais. e o som está lindo da difusora em FM, vai ser um grande avanço, me emociona bastante, porque a gente viveu a transformação dessa difusora em 88 anos de existência, com grandes amigos, com grandes vitórias, ajuda de todo mundo, porque todo mundo tem uma parceria de colaboração, nós somos uma família, hoje família integrada através do som estéreo da FM. Obrigado a Deus por ver esse momento, que Deus possa abençoar a todos que contribuíram com esse avanço magnífico do sistema público da nossa querida Rádio Difusora Criana.
Pelos estúdios da Rádio Difusora Criana, passaram nomes que ajudaram a escrever essa história. Natal de Brito, Mota de Oliveira, Reginaldo Cordeiro, Estevão Bimbi, Edmar Bezerra, Eliseu Andrade, Nonato Cruz e tantos outros grandes comunicadores. Nos bastidores, profissionais como João Nascimento, Rubemar Tavares, Francinildo Pereira, José Luiz e inúmeros técnicos garantiram que a voz da difusora chegasse a cada canto do Acre. Entre as vozes inesquecíveis está a da rainha do rádio, Nilda Dantas. Com emoção e orgulho, ela lembra a trajetória da emissora e afirma que este é apenas o começo de uma nova fase.
Bem, presenteada primeiramente pelo nosso Deus, porque eu jamais imaginei que estaria nessa comemoração dessa transição. A minha carreira se deu nesses 80 anos, por um período de 50, e eu aprendi muito aqui. Tudo foi muito espontâneo, com criatividade. Eu consegui estar transitando em vários setores da emissora e isso me fez amadurecer, a conquistar muitas vitórias com a minha comunicação. E agora, com essa vinda da FM de presente, eu fiquei surpresa em ser privilegiada com esse presente. Então, eu vou estar nessa transição. E o ouvinte é a nossa, podemos usar esse termo, mola mestra para nos fazer crescer. E graças a essa clientela maravilhosa, criativa dos nossos ouvintes, a gente cresce. Eu cresci e pretendo crescer mais nesses momentos de confraternização com o ouvinte.
Mas a história não termina aqui. Ela apenas muda de frequência. A partir de agora, a Rádio Difusora Criana passa a transmitir em 104.5 FM, levando consigo a tradição construída ao longo de quase 82 anos e incorporando as possibilidades da radiodifusão moderna. Mais qualidade de áudio, maior alcance nas plataformas digitais e uma programação que preserva aquilo que sempre fez da difusora um patrimônio do povo acreano: o compromisso com a informação, a prestação de serviços, a cultura, o esporte e o entretenimento. A página do AM se encerra com gratidão e respeito à sua história. E um novo capítulo começa a ser escrito em FM, mantendo viva a essência de uma emissora popular, moderna, de vanguarda e, acima de tudo, comprometida com a sociedade de Rio Branco e de todo o Acre. Porque as frequências mudam, mas a missão de informar e servir continua a mesma. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
Atlético Mineiro, Bahia e Santos voltam a campo após pausa da Copa. Vamos conferir os detalhes com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Nesta terça-feira começa o prosseguimento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam na Arena MRV em Belo Horizonte a partir das 7:30 da noite. O atacante do Galo, Casierra, fala da preparação dele e do Alvinegro para o retorno ao Brasileirão.
Eu acho que o mais importante é voltar a pegar ritmo, não? Sabemos que jogo treino é para isso. Eu acho que o foco tem que ser o próximo jogo contra a Bahia. Eu acho que precisamos pegar novamente ritmo de competência. Fizemos uma boa intertemporada e agora nós estamos prontos para voltar a jogar brasileiro. Agora eu fiz toda a intertemporada, fisicamente eu estou muito bem, melhor e com muita vontade de começar.
Ainda nesta terça, o Santos enfrenta a Universidade Central no estádio Misael Salgado, na Venezuela, a partir das 9:30 da noite, pelo jogo de ida do play-off das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
graça e paz, queridos irmãos, o Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você possa realmente ser abençoado através da palavra que você vai ouvir. A minha intenção aqui é exatamente essa, é fazer com que você realmente receba uma palavra transformadora, uma palavra que vai contribuir para uma mudança de atitude, uma mudança de vida em você. E se isso acontecer em você, todo o seu derredor será abençoado. Porque quando nós mudamos para melhor, tudo à nossa volta muda para melhor. Ok? Dito isso, vamos lá, antes de meditar, entrar na nossa meditação, a gente vai orar. Mas antes quero mandar um abraço bem querido aqui para o irmão Antônio Braga. Irmão Antônio Braga, que é ouvinte do programa, lá no quilômetro 22 da estrada de Porto Acre. O irmão mandou um abacaxi para o pastor Cabral. Recebi, meu irmão, muito obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua terra, abençoe a tua família, abençoe os teus animais, Deus abençoe a sua vida por inteiro. E que o teu coração a cada dia se entregue mais a Ele, para que Ele possa cumprir o propósito dEle para a tua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre ti e toda a tua casa, em nome de Jesus. Um abraço também para todos vocês que me ouvem, que me acompanham aqui diariamente. Você também que está chegando aí pela primeira vez, não saia daí, fique. Permaneça onde está, ouça, porque você vai ser abençoado. Este programa é para ser uma bênção na sua vida. Ele nasceu com esse propósito, ser bênção na vida das pessoas. Ok? Dito isso, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Antes, porém, vamos meditar. Vamos orar como a gente faz todo início de programa. A gente ora para que o programa seja melhor. Papai querido, nós louvamos a Ti, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Em Ti, Senhor, nós vivemos, em Ti nós permanecemos e Te damos glórias, graças, louvores ao Teu santo nome por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor reinem sempre em nossos corações e que nós possamos, Senhor, a cada dia